Senadora Vanessa Gracetin, senadores, senadores, eu sei que hoje nós poderíamos ser tolerantes até para alcançar o quórum dos 40, que vai ser meio difícil para iniciarmos aí a ordem do dia. Mas, senhora presidente, eu vou falar de um tema, senadora Vanessa, que você já comentou na tribuna, mas faço questão de também comentar no dia de hoje. É com satisfação que saldo a aprovação do projeto de lei número 4529/2004, de autoria da Comissão Especial de Políticas Públicas, que ocorreu na semana passada lá na Câmara dos Deputados. A relatora foi a deputada federal, minha amiga, tenho o maior respeito e o maior carinho por ela, Manuela Dávila, do PCdoB do Rio Grande do Sul. O Estatuto da Juventude passou por um longo debate, de 7 anos lá na Câmara dos Deputados, e agora vem para o Senado Federal. Eu tive a alegria de receber uma delegação de jovens na semana passada, a mesma delegação do qual recebi aqui no ano passado, e todos nós, senadores, construímos junto com eles a aprovação da PEC da Juventude. E eles tinham me dito que esse ano viria para cá o Estatuto da Juventude. E como vemos, o Estatuto é aprovado, traz princípios e diretrizes para o poder público criar e organizar políticas para jovens entre 15 e 29 anos. Cumprimento mais uma vez o brilhante trabalho feito pela minha conterrânea, Manuela Dávila, que ajustou o texto sobre a inclusão de temas relacionados, inclusive, à sexualidade nos currículos escolares. A relatora manteve o combate a todo tipo de discriminação e preconceito, assim como a valorização daqueles que lutam pela igualdade e pela liberdade e o direito de oportunidades a todos, como também o respeito às crianças. Outro ponto alterado pela relatora se refere aos transportes de estudantes. Em vez de prever o direito a um transporte gratuito, o texto aprovado diz que os programas suplementares de transporte escolar serão progressivamente estendidos aos estudantes de todos os níveis, no campo e na cidade. Outro ponto, para mim, importante, o desconto de 50% nas passagens intermunicipais e interestaduais deverá obedecer à legislação federal, estadual e municipal. Em todos os casos, os recursos para o subsídio deverão suportados com preferência nos orçamentos. A meia entrada, tão debatida agora na história da Copa, a meia entrada em eventos artísticos, culturais, esportivos, também é garantida no Estatuto da Juventude. O texto determina que pelo menos 30% dos recursos do Fundo Nacional de Cultura serão destinados preferencialmente aos jovens. É importante destacar que emissoras de rádio e televisão terão de destinar espaços e horários especiais para tratar da realidade social do jovem. O poder público terá de realizar ações voltadas ao preparo para o mercado de trabalho, deverá ser dada prioridade aos programas do primeiro emprego, introdução da aprendizagem, entre outras tantas medidas que visam capacitar o jovem para o mercado de trabalho. Fortalece também os jovens empreendedores. Por fim, cumprimento mais uma vez a toda a juventude brasileira pela mobilização, cumprimento o presidente Marco Maia daquela casa e a relatora Manuela Dávila pelo encaminhamento e a lei ora aprovada. Aí, senhora presidenta, quero ainda destacar que o Data Senado, em parceria com a Agência Senado, está realizando uma enquete para saber se a população é a favor ou contra o voto secreto. Há um projeto de minha autoria e outro de Vossa Excelência, senador Álvaro Dias, consta aqui no meu pronunciamento, da minha lavra é o 50, e o de Vossa Lavra é o 86, que querem o fim do voto secreto. A pesquisa mostra que 96,1% dos que entraram no Data Senado se manifestaram a favor. Em torno de 9 mil pessoas já entraram e colocaram o seu ponto de vista. Que a gente acabe com o voto secreto em todas as situações aqui no Senado da República.
Vossa Excelência, me concede uma parte?
Pois não, senador Ferraço, não tem como não concorrer, não conceder a Vossa Excelência. Vossa Excelência, que é relator de dois projetos importantes, quero destacar, que vai regulamentar a profissão dos comerciais e também dos motoristas.
Senador Paulo Paim, estando Vossa Excelência na tribuna e sendo Vossa Excelência autor de um dos projetos que determina o exercício do voto transparente, aberto nesta casa, assim como também o senador Álvaro Dias, que também está presente no plenário. Eu estou chegando no Senado da República. E no momento em que Sua Excelência manifesta a conclusão de uma pesquisa feita pelo próprio Senado, em que sinaliza a indicação da opinião pública que deseja todo e qualquer tipo de voto no exercício parlamentar aberto. Essa também é a minha convicção, porque mandato político não é propriedade particular de quem o exerce. O proprietário de qualquer mandato público é a sociedade, é a população, que precisa, sim, conhecer de forma transparente e direta como se posiciona o seu representante. Eu fico me indagando e me questionando o que, falta para que nós possamos submeter um projeto como esse ao plenário dessa casa. Quanto tempo mais vamos aguardar para que a mesa possa ouvir e possa permitir que os senadores possam se expressar e possam votar esse projeto, porque o projeto da lavra de Sua Excelência está pronto para ser votado. E acho que nós precisamos reunir energia e esforço para que o Senado, de fato, possa pautar esse projeto e nós possamos votá-lo e, dessa forma, oferecer uma resposta concreta à sociedade brasileira. Eu faço essa manifestação cumprimentando Sua Excelência, cumprimentando o senador Álvaro Dias, por iniciativas como essas que colocam o Senado em linha com o que pensa a população brasileira. Muito obrigado.
Muito obrigado, senador Ferraz. Conhecendo a sua história e a sua conduta, não tenho nenhuma dúvida que Vossa Excelência vai fortalecer a aprovação do fim do voto secreto. Senador Álvaro Dias.
Senador Paulo Paim, Vossa Excelência é persistente e faz bem em persistir. E nós queremos agradecer também ao senador Ricardo Ferraço pelo posicionamento assumido aqui, com ênfase, porque esses projetos são três, de vossa autoria, de Vossa Excelência, de minha autoria e do atual governador do Rio, Sérgio Cabral. São três projetos com um substitutivo proposto pelo senador Antônio Carlos Valadares, que relatou a matéria. Há um compromisso, esse é um compromisso descumprido. Vossa Excelência se lembra que, no ano passado, houve um compromisso das lideranças de que esse projeto seria incluído na pauta, na ordem do dia, e seria votado. E, no entanto, até hoje, há mais de um ano isto, né? Nós já passamos um ano com o descumprimento daquele compromisso e nós não nos esquecemos do compromisso que foi assumido pelas lideranças do governo com a oposição naquele momento. Por isso, mais uma vez, destaco a importância da insistência com que Vossa Excelência trata esse tema.
Muito obrigado, senador Raul Dias. E, por fim, só vou sintetizar os últimos dois minutos. É defender, como tantos outros senadores já defenderam, a meia entrada para os idosos, sem a interferência nem da FIFA e nem da CBF. Quero só pegar umas palavras aqui do deputado Renan Filho, presidente da Comissão Especial da Câmara, que vai discutir a Lei Geral da Copa, onde ele diz em entrevista: a minha entrada para idosos tem que ser defendida enfaticamente. O Estatuto do Idoso foi a grande vitória e não podemos solapar isso por imposições da FIFA, da CBF ou de quem quer que seja. Senhor presidente, esse meu pronunciamento, eu faço uma rápida análise da interferência da FIFA aqui no território nacional, dizendo que a FIFA até pode pedir, mas não somos obrigados a aceitar essas exigências que estão fazendo. os itens que nós percebemos, que vai desde a venda de bebida alcoólica e ingressos de meia entrada nos estádios do Mundial. O presidente da organização, Joseph Blatter, não quer que estudantes e idosos tenham o direito a pagar meia entrada para assistir às partidas. Ele não abre mão, mas o Brasil também não abre mão, porque são leis que nós aqui aprovamos e vamos brigar até o último minuto para que seja cumprida. No meu entendimento, é um direito dos estudantes, é o direito dos idosos pagar a meia entrada, como aqui já foi dito. Senhora Presidenta, eu diria só essa última frase aqui para concluir. Estamos colocando em risco 20 anos de trabalho intenso da sociedade brasileira que organizou no Brasil. Não é fácil um país como o nosso ter um Estatuto do Idoso e um Código de Defesa do Consumidor e, de repente, ver solopado, rasgado por interferência, quer seja da FIFA ou da CBF. Nós vamos pelear até o fim para que seja respeitado a legislação brasileira. Peço que considerem na íntegra esses meus três pronunciamentos. Obrigado, senhor presidente.